Castro, presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, José Raul Molino, presidente da República do Panamá. Quero cumprimentar a chanceler Diana Modina, da República da Argentina, Gabriela Sofferde, da República do Equador, Luiz Gilberto Murilo, da República da Colômbia. Quero cumprimentar Rafael Robles, vice-presidente do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, FUNPLATA, Alonso Xavier Soares, representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Fabiana Martins, presidenta do Parlamento do Mercosul, senhora Rosa Weber, presidenta do Tribunal Permanente da Revisão do Mercosul, Cristiane Assinelli, vice-presidente corporativo de Planejamento Estratégico do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, CAF, meu amigo senador Chico Rodrigues, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Bolívia e membro do Palasul, senadora Eliviane Gama, presidenta da Comissão de Defesa da Democracia do Senado Brasileiro, deputado federal Arlindo Chinaglia, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Paraguai, Uruguai-Argentina e vice-presidente do Parlamento do Mercosul, meu companheiro Moisés Celestes, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Paulo, meu caro Mauro Vieira, chanceler brasileiro, meu caro Celso Amorim, amigos e amigas. Quero agradecer de coração a acolhida dispensada à minha delegação e a mim pelo presidente Santiago Penha e sua equipe. Retornar à cidade onde o Mercosul foi lançado sempre nos motiva a refletir sobre o estado da integração. Há menos de 15 dias, um membro do nosso bloco sofreu uma tentativa de golpe. A democracia prevaleceu graças à firmeza do governo boliviano, à mobilização do seu povo e ao rechaço da comunidade internacional. O Mercosul permaneceu mais uma vez unido em defesa da plena vigência do Estado de Direito consagrada no Protocolo de Ushuaia. A reação unânime ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil demonstram que não há atalho da democracia em nossa região. Mas é preciso permanecer vigilantes. Falsos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. Enquanto nossa região seguir entre as mais desiguais do mundo, a estabilidade política permanecerá ameaçada. Democracia e desenvolvimento andam lado a lado. Os bons economistas sabem que o livre mercado não é uma panaceia para a humanidade. Quem conhece a história da América Latina reconhece o valor do Estado como planejador e indutor do desenvolvimento. No mundo globalizado, não faz sentido recorrer ao nacionalismo arcaico e isolacionista. Tampouco a justificativa para resgatar as experiências ultraliberais que apenas agravaram as desigualdades em nossa região. Essa é a 19ª cúpula do Mercosul de que participo como chefe de Estado. Nunca nos deparamos com tantos desafios, seja no âmbito regional, seja a nível global. Nos últimos anos, permitimos que conflitos e disputas, muitas vezes alheias à região, se sobreponham à nossa vocação de paz e cooperação. Voltamos a ser uma região balcanizada e dividida, mais voltada para fora do que para si própria. Num contexto de acirramento da competição geoestratégica, a questão que se impõe é se nossos países querem se integrar ao mundo unidos ou separados. Não vejo contradição entre participar da economia global e cooperar entre vizinhos. Minha aposta no Mercosul como plataforma de inserção internacional e de desenvolvimento do Brasil permanece inabalável. Nosso bloco é um projeto ambicioso que gerou muitos frutos desde o seu lançamento. O comércio entre nós multiplicou-se 10 vezes e hoje já é de 49 bilhões de dólares. É preciso pensar grande, como nossos antecessores ousaram fazer nesta capital há 33 anos. O Mercosul será o que quisermos que seja. Não nos cabe apequená-lo com propostas simplistas que debilitam institucionalmente. Nossos esforços de atualização devem apontar para outra direção. Temos uma agenda inacabada, que envolve dois importantes setores de nossas economias excluídos do livre comércio. Os avanços para a inclusão do setor automotivo ainda são insuficientes. No setor açucareiro, que engloba o desenvolvimento dos biocombustíveis, não logramos sair das discussões teóricas. Precisamos de uma integração regional profunda, baseada no trabalho qualificado e na produção de ciência, tecnologia e inovação para a geração de emprego e renda. A adesão plena da Bolívia tem enorme valor estratégico e faz do nosso bloco ator incontornável no contexto da transição energética. Somos ricos em recursos minerais e possuímos abundantes fontes de energia limpa e barata. Temos tudo para nos tornar um elo importante na cadeia de semicondutores, baterias e painéis solares. Podemos formar uma aliança de produtores de minerais críticos para que os benefícios do processamento desses recursos fiquem em nossos países. A governança regional de dados no Mercosul é vital para a nossa soberania futura e para o desenvolvimento da inteligência artificial. É preciso habilitar nossa região a desenvolver capacidade própria de coletar, processar e armazenar dados, insumo fundamental para avançar no desenvolvimento tecnológico e na digitalização da indústria regional. A atualização do bloco também implica em uma ambiciosa agenda comercial externa. Na presidência brasileira, assinamos o acordo de livre comércio com Singapura, o primeiro entre o nosso bloco e um país asiático. Sob a liderança do presidente Santiago Penha, foi lançado o processo de negociação com os Emirados Árabes Unidos. Só não concluímos um acordo com a União Europeia porque os europeus ainda não conseguiram resolver suas próprias contradições internas. Nos orgulhamos de ser o primeiro país do bloco a ratificar o acordo de livre comércio com a Palestina. Mas não posso deixar de lamentar que isso ocorra no contexto em que o povo palestino sofre com as consequências de uma guerra totalmente irracional. Espero que neste ano possamos aprofundar o diálogo sobre um acordo abrangente com a China. Aprimorar o sistema de pagamento em moeda local será importante tarefa da próxima presidência pro tempore. Maior harmonização nos procedimentos adotados pelos nossos bancos centrais para esse tipo de operação, reduzirá custos e beneficiará, sobretudo, pequenas e médias empresas do nosso continente. O FOCEM permanece instrumento-chave para a redução das nossas disparidades e assimetrias. Cabe aproveitá-lo em todo o seu potencial. O Brasil saudou no ano passado a totalidade de sua dívida com o fundo, permitindo uma nova rodada de projetos. Já selecionamos 8 iniciativas no valor de US$ 70 milhões, contemplando saneamento, desenvolvimento produtivo para geração de emprego e renda, mobilidade urbana e infraestrutura social para aldeias indígenas. É isso que faz a diferença na vida das pessoas. Um pseudo adjornamento que afasta o Mercosul de suas bases sociais nos enfraquece. Apagar a palavra gênero de documentos só agrava a violência cotidiana sofrida por mulheres e meninas. Para superar flagelos como a fome, a pobreza e a desigualdade, é importante contar com um instituto social forte, com meios para estabelecer metas e ações concretas. O Instituto de Políticas Pública de Direitos Humanos deve dispor dos recursos necessários para apoiar nossos países na complexa tarefa de garantir direitos e dignidade. Fortalecer a relação com o Parlasul também contribuirá tanto na internalização e implementação de normas do bloco, como na aproximação com diferentes segmentos sociais. Não podemos vir a cada cúpula de chefe de Estado apenas para discursar. É preciso também ouvir. Por isso, o Brasil defende o fortalecimento da cúpula social, que é uma das principais plataformas de interação com representantes da sociedade civil. Meus amigos e minhas amigas, a crise climática nos aproxima muito rapidamente de um cenário catastrófico. No último ano e meio, vivemos secas históricas na Amazônia, nos Pampas e no Pantanal brasileiro e boliviano, que também padeceram com incêndios dos últimos dias. Há poucas semanas, o Rio Grande do Sul sofreu enormes perdas humanas e materiais, com a inundação sem precedentes que também impactaram o Uruguai. Além de agradecer a solidariedade de todos os sócios do Mercosul, que ofereceram prontamente os mais diversos tipos de ajuda humanitária, quero fazer um chamado por maior engajamento e ambição climática. É muito oportuna a adesão do Mercosul nesta cúpula, ao memorando de entendimento sobre cooperação e gestão integral de risco de desastres. Somos o continente com a maior floresta tropical e as maiores reservas de água doce do mundo. Este ano, na COP16 em Cali, mostraremos também a magnitude da biodiversidade sul-americana. No próximo, o Brasil cederá a COP30 em Belém. Serão oportunidades para o Mercosul e a América do Sul apresentar uma visão coletiva sobre o desafio do desenvolvimento sustentável. Temos a autoridade moral para nos fazer ouvir e a responsabilidade histórica de liderar pelo exemplo. Já estamos na metade da presidência brasileira do G20. A lamentável reversão dos avanços no combate à pobreza e à fome nos últimos anos é uma preocupação compartilhada. Em duas semanas, farei a apresentação da Aliança contra a Fome e a Pobreza no âmbito do grupo, que será aberta em breve em todos os países. Espero contar com o apoio de todos vocês como membro da Aliança. Senhoras e senhores, o Mercosul é resiliente e tem sobrevivido aos difíceis anos de desintegração. Pensar igual nunca foi critério para engajamento construtivo na tarefa do bloco. A diversidade de opiniões, sem extremismos e intolerância, é bem-vinda porque fortalece nossas democracias e nos conduz a escolhas melhores. O Mercosul é e seguirá sendo a grande aposta de inserção internacional de desenvolvimento do Brasil. Quero, por fim, parabenizar a presidenta paraguaia pelo comando firme e pragmático dos trabalhos do Mercosul ao longo deste semestre e desejar ao meu colega Lacay Pou sucesso na sua presidência a partir de agora. O querido presidente Pepe Mujica costuma dizer que, abre aspas, é preciso construir vínculos em nossa região para que possamos juntos ser ouvidos em nível internacional. Os desafios que temos como humanidade requerem mais do que nunca esforços coletivos e propostas inovadoras. Fecha aspas. Que suas palavras inspirem todos nós a olhar para o Mercosul como fonte de soluções para os nossos desafios e desenvolvimento. Precisamos de um mundo de paz. Essa é a razão do nosso engajamento em prol de uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia que efetivamente envolva as duas partes. O apoio do Brasil à África do Sul em sua ação na Corte Internacional de Justiça visa, por fim, a matança indiscriminada de mulheres e crianças em Gaza. Encerro com o registro da vitória das forças progressistas nas recentes eleições do Reino Unido e na França. Ambas são fundamentais para a defesa da democracia e da justiça social contra as ameaças do extremismo. Muito obrigado.